Estamos apresentando Salão Verde.
Organizações em defesa do bem-estar animal prometem não descansar enquanto não virem aprovado definitivamente o projeto de lei que proíbe o uso de animais em circos no Brasil. A proposta passou recentemente pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, depois de muita negociação entre partidários e discordantes da proibição, mas ainda tem de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e o plenário da Câmara e do Senado.
E esse caminho pode se tornar ainda mais longo, Ana, é que o deputado Celso Russomano, do PP de São Paulo, pediu na última semana que a Comissão de Defesa do Consumidor também analise o projeto. O deputado alega que a matéria, além da proibição de animais no circo, também trata do registro federal desse tipo de atividade. Na avaliação de Russomano, a mudança poderá ter um impacto na qualidade dos espetáculos circenses, afetando o consumidor.
O caminho do projeto no Congresso não intimida Ingrid Eder, gerente de campanhas da Sociedade Mundial de Proteção dos Animais no Brasil, WSPA. Ela considera que a aprovação da matéria pela Comissão de Educação e Cultura demonstra que meio ambiente e tradição cultural podem conversar.
Claro que houve negociação dos dois lados, né? Isso faz parte. E o prazo, né, para adaptação estava 3 anos, agora está em 8, né, no novo relatório. Assim, é lógico que é mais longo do que gostaríamos, mas também não vai prejudicar, porque proíbe todos os animais no circo, que era esse o maior objetivo, né, para preservar todas as espécies, inclusive os domésticos. E assim, faz parte da negociação política, né, você tem que olhar os dois lados e chegar num consenso.
Alguns deputados, no entanto, discordam que os animais domésticos sejam incluídos na proibição. O deputado João Matos, do PMDB de Santa Catarina, por exemplo, já avisou que vai tentar modificar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça ou no plenário.
Eliminar os animais domésticos dessa proibição. Vamos ver se conseguimos isso, eu acho que será mais um avanço e aí ficará então de bom tamanho.
O texto aprovado na Comissão de Educação e Cultura excluiu da proibição espetáculos como rodeios e vaquejadas. De autoria do Senado, a proposta original permitia a participação dos animais nos circos desde que registrados. O projeto que associa o plantio de café com vegetação nativa de Mata Atlântica no Pontal do Paranapanema, entre São Paulo e Paraná, tem mostrado que produção agrícola e preservação ambiental podem ser parceiros. Que nos conta como é o repórter Felipe Lobo, do site O Eco.
Momento O Eco.
Conhecida como uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, o Pontal de Paranapanema mantém de pé apenas 2% de sua vegetação original, resultado principalmente da ocupação desordenada e da predileção dos moradores locais pela agropecuária e o cultivo de cana-de-açúcar. Mas um projeto capitaneado pelo Instituto de Pesquisa Ecológica, o IP, já plantou mais de 90 hectares de mata nativa e mudas de café dentro do mesmo número de propriedades. O nome do programa já explica a sua proposta, Café com Florestas. Idealizado pelo geógrafo Jefferson Lima, a atividade começou em 2001 com o patrocínio da Fundação O Boticário. A ideia é simples, plantar, dentro de 1 hectare, 4 mil mudas de café e 800 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Além delas, são colocadas frutíferas e espécies exóticas que crescem mais rápido e ajudam a sombrear o cultivo. O café desenvolve melhor a meia sombra, sem incidência direta do sol. Os benefícios ambientais e econômicos são inúmeros. O crescimento dessas pequenas ilhas de biodiversidade auxilia no trânsito de espécies da fauna e flora entre os fragmentos florestais da região. E um dos pré-requisitos na escolha das propriedades que receberão o projeto é a proximidade com áreas de vegetação nativa. Além disso, as árvores potencializam o recebimento de água nos lençóis freáticos em função da absorção da chuva pelas raízes e fornecem matéria orgânica para nutrir o solo. O maior ponto positivo, no entanto, é o sequestro de carbono através do crescimento das mudas. Ele ajuda a combater as mudanças climáticas. Em breve, o IP espera lançar um relatório com os dados sobre o acúmulo de gases estufa retirados da atmosfera pelo projeto. O Pontal é basicamente ocupado por assentados da reforma agrária. São 6 mil famílias divididas em 104 lotes, com 30 hectares em média. O Café com Floresta usa apenas 1 hectare de cada lote. E o bolso dos produtores rurais, que aceitaram recebê-lo, só faz encher. Se antes eles usavam adubos químicos para plantação e fertilizantes para matar pragas, agora fazem tudo com materiais que já existiam no sítio, como esterco e pó de rocha. O produto fica mais saboroso e o custo diminui. Um belo exemplo de que é possível, sim, conciliar produção agrícola e preservação da natureza. Felipe Lobo, repórter do site O Eco, no Rio de Janeiro, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
A luta de 36 ONGs ambientalistas e comunidades tradicionais para a criação de reservas extrativistas pelo governo federal teve uma vitória parcial. O presidente Lula assinou a criação das RESECs de Caravelas e Caçurubá, na Bahia, e da Prainha do Canto Verde, no Ceará, e também do Monumento Natural do Cânion do Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas, Bahia e Sergipe. Outra reserva criada foi a Renascer, no Pará.
Mas a vitória foi apenas parcial, porque a criação de outras unidades continua parada na Casa Civil da Presidência. As reservas extrativistas do Baixo Rio Branco, Jauaperi, entre Roraima e Amazonas, e da Montanha Mangabal, no Pará, permanecem sem solução, apesar de as comunidades extrativistas das regiões viverem sob constante ameaça. Ambientalistas e populações locais ainda não receberam resposta oficial sobre o caso.
Dica da semana.
Começa nesta terça-feira, na cidade de Goiás, o 11º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Até o dia 21 de junho, sessões de cinema, debates, oficinas, cursos e shows tomam conta do dia a dia da cidade histórica que já foi a capital goiana.
Neste ano, Ana, 29 produções de 13 países participam da mostra competitiva do festival. Mais de 550 obras foram inscritas, um recorde, como conta a coordenadora-geral do FICA, Linda Monteiro.
Este ano nós tivemos um recorde de inscrições, nós tivemos 556 inscrições de 55 países e foram selecionados 29 filmes, entre documentário, ficção, animação, longas, médios, curtas e séries também de TV.
Como já é tradicional no FICA, as mesas e cursos ambientais prometem render muito debate interessante. Neste ano, Mônica, a novidade está na organização de um fórum internacional entre os dias 18 e 20 de junho, com o tema Globalização e as Crises Sem Fronteira, em busca de novos paradigmas sociais, econômicos e ambientais. O fórum já tem confirmada a presença de pesquisadores da NASA, do IPEA e de diferentes universidades brasileiras. Entre 17 e 19 de junho, mini cursos sobre água, vulnerabilidade natural da paisagem, educação ambiental, legislação ambiental e monitoramento do bioma cerrado serão oferecidos. As atividades são todas gratuitas.
E a ideia da organização do festival, segundo Linda Monteiro, é tornar cada vez mais forte essa associação entre cinema e debate ambiental.
O festival ele tem essa importância porque, como ele é todo focado na questão ambiental, além das mesas, além desse fórum, dessas discussões, dos cursos, da participação da universidade, dos alunos, a força da imagem ela é muito importante. Por isso, essa questão do cinema aliado à grande discussão ambiental.
Uma das novidades desta edição do FICA é envolver as crianças no debate. Pela primeira vez, uma mostra infantil fará parte da programação. Será o FICA Animado. Outro destaque do festival será o lançamento no circuito comercial do filme Garapa, o novo longa de José Padilha, diretor de Tropa de Elite.
E no encerramento do 11º FICA no domingo, Ana, o destaque é o show da cantora Vanessa da Mata, que deverá se apresentar com Maria Eugênia às 7 da noite na Praça de Eventos Beira Rio. Os detalhes da programação podem ser conferidos no site www.fica.arte.br. Repetindo, www.fica.arte.br. temudo.br.
E uma última dica. Para quem não puder conferir o FICA lá na cidade de Goiás, a organização do festival avisa que haverá cobertura do evento ao vivo pela internet pela Rádio E de Goiânia. Pela própria página do FICA é possível ter acesso ao link. Aqui também na Rádio Câmara em Brasília, as notícias do festival vão chegar diariamente e no Salão Verde da próxima segunda traremos um balanço das principais discussões do FICA. O nosso colega José Carlos Oliveira estará lá acompanhando tudo de perto.
E com essa dica de cinema e meio ambiente, a gente fica por aqui. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.rádio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.rádio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com colaboração de Chico Mendes. A sonoplastia foi de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara.